Tico.
E sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso lindo podcast Tricô de Paz. Meu nome é Thiago e eu não aguento mais esperar Pokémon GO na minha vida. Que chegue logo esse troço.
Aqui é Victor Urives e ser pai é muito supimpa, ainda mais quando você estiver passeando e jogando Pokémon GO.
Aqui é o tricoleiro Thiago Berto e só mais um dos bilhões de pessoas na espera por Pokémon GO. E por favor, Nintendo, escute esse podcast.
E patrocina a gente.
Muito bem, muito bem. Nosso episódio de hoje a gente vai falar sobre um negócio bem conturbado nas nossas vidas, né? Que é alimentação saudável entre pais e filhos e como é que funciona esse conflito maluco que exige entre o que a gente quer fazer, o que a gente quer comer, o que a gente acha que nossos filhos têm que comer e blá 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 blá. É isso
como
aí?
Como funciona a enganação, né?
A enganação. Como é viver a vida fake. Tudo bom. Ai. Vamos lá então, chama a vinheta aí, ô Vitor. Porra, é essa, cara?
Não sei, a gente não tem vinheta, porra.
Eu lembrei do Doug, do tic-tipá.
Me pareceu aquele.
Esse já é. Coxinha de vida doidado.
É, pode crer. Então, se você não quiser ouvir as nossas leituras de e-mail, vida de pai, nossas leituras de comentários, e quiser pular direto para a pauta principal do programa, você pode ir para.
23 minutos e 15 segundos.
Antes de a gente entrar na pauta e ler os e-mails e ler os comentários, vamos passar uns recadinhos rapidinhos aqui pra vocês. A primeira coisa é, se você pai, você mãe, você pessoa que tá nos ouvindo e quer entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail pra gente lá no tricodepais@gmail.com. Se tiver dúvida, críticas, elogios, xingamentos, pode mandar tudo pra lá que a gente vai olhar, vai responder, vai ficar triste, vai ficar feliz, vai chorar, vai sorrir, depende de você. Tem outra coisa que é importante avisar também, que tem muita gente que eu acho que não tem o costume de ficar acompanhando podcast, né? Acho que às vezes algumas das pessoas que estão ouvindo a gente é a primeira vez que estão ouvindo podcast, estão tendo contato com esse tipo de mídia. Então acho que vale a pena avisar vocês que existem maneiras muito mais fáceis de vocês acompanharem não só o nosso podcast, como outros que você venha descobrir por aí, que são por aplicativos, né? Pelo seu celular. Então, existem, tipo, eu vou listar aqui 3 aplicativos para vocês procurarem isso, se vocês quiserem ver. Então, tem o Pocket Cast, Overcast e Podcast Addict. Eu vou botar depois os links no post. Esses aplicativos é super tranquilo, assim. Você baixa, procura lá pelo nosso Tricô de Paz, ele vai achar, você vai assinar ele e aí toda vez que tiver episódio novo, você vai receber, teu celular vai baixar direto, automaticamente, você vai ouvir. Se você precisar parar no meio do caminho, você para, ele vai lembrar onde você parou. Quando você for retomar, vai retomar no mesmo lugar. Então, é super tranquilo, super fácil, super supimpa. Outra coisa também legal avisar também, para quem tem iPhone, iPad, aí qualquer coisa, e use o iTunes, procura a gente lá também no iTunes, a gente tá lá, nosso Tricô de Paz. Então se inscreva lá, se você quiser também fazer uma avaliação da gente, falar que a gente é muito maneiro, que nós somos pais bacanas, que nós somos não pais que ajudam, pais que criam, bota lá, que vai ajudar a gente também a divulgar o nosso trabalho, ok? Acho que é isso.
Agora chega de ladainha e vamos para o nosso novo bloco. Devido a vários e-mails que nós recebemos e achamos muito interessantes, a gente criou um bloco agora chamado Vida de Pai, que a gente vai contar como é que é um pouco do dia a dia de cada pai, de como ele diz que, como ele escreve no e-mail, na mensagem, enfim, como vocês dizem pra gente como é que é o dia a dia dessa paternidade. Então continue mandando como é que é o dia a dia de vocês, que a gente vai postar aqui pra ver se a gente consegue difundir e mostrar e como é que, se existe um padrão, assim, um comportamento bom pra gente poder seguir e aprender mais com as nossas crias e paternidade e blá blá blá.
Muito bem, vou começar lendo aqui o primeiro, que é o do Valdecir Bechel. Eu espero que eu esteja pronunciando certo o seu sobrenome, Valdecir. Ele escreve assim pra gente. Olá, galera. Muito legal o podcast de vocês. Ri bastante com as palhaçadas do Thiago. Resta saber qual o Thiago, né? Se fui eu ou se foi o outro, Berto. Ri muito com as palhaçadas do Thiago, que conheci num evento em Salvador quando ele veio comer carajé. E me identifiquei com o que comentaram, pois também procuro ter uma paternidade ativa em conjunto com a minha esposa e dividindo as responsabilidades. Sugestão de tema divisor de água. sexo pós-paternidade, a visão do homem e suas expectativas versus necessidades das mulheres e as expectativas dela. Valdeci, cara, que sugestão porreta de tema. Eu acho que isso aqui rende muita conversa pra gente. Eu acho que tem, na verdade, tem muito o que trocar por aqui e acho que tem muita desconstrução em cima desse tema. Principalmente, assim, no meu lado, assim, no aprendizado que eu tive, principalmente na época que a gente só tinha o Dante. Então, eu acho muito bom a gente falar sobre isso, sim. E só pra avisar, eu não estava em Salvador só pra comer acarajé, eu tava lá pra falar sobre criação com apego, disciplina positiva, essas coisas todas, hein, rapaz?
Aham, isso é a desculpa, né?
Não, mas é, a gente tem que só avisar que aí a gente vai ter que fazer um podcast de 5 horas, mais ou menos, né, pra falar desses temas, ou mais, talvez.
É mesmo?
Pô, cara, a sugestão dele, esse assunto aí, pra mim, é pano pra manga.
Pô, cara, porque assim, sexo depois de filhos é tipo...
Não existe. Acabou.
Não, pronto. A segunda parte. A segunda parte. Sexo pós-filho, gente, isso é quando a carochinha.
Na verdade, vai ser o podcast de comentários e vida de pai. E quando começa a pauta principal, valeu, galera, até a próxima.
Ah, sabe, a parada do sexo depois do primeiro filho é sempre um problema se você não quer um segundo, né? Porque parece dar medo, né? Rola um cagaço.
Verdade.
Bom, aí, guarda essa ideia, hein? Depois a gente continua com isso.
Vou ler agora, gente, o e-mail do Rodrigo Vieira. Fala, tricoteiros. Parabéns pela iniciativa. Tô curtindo muito. Vida longa e próspera para os podcasters. Gostei muito dos dois primeiros episódios de vocês. A trilha sonora no fim do primeiro podcast de vocês estava meio spooky. Gostei mais da trilha no segundo. Ok, obrigado pela sugestão. Pessoalmente, não curto muito ter música no fundo da conversa. É meio que me distrai, mas isso é o de menos. Ok, fica como dica, gente. Muito obrigado. Sou pai de um guri de 2 anos e assim como parece ser o caso de vocês três, parece que até a minha companheira puxar o assunto de gravidez, parto, etc., eu não tinha a menor ideia sobre esses lances de parto humanizado, cama compartilhada, criação com apego, doula, sling, puerpério, parto normal, natural, cesárea, mastite, enfim. Eu era basicamente um camarada lá da Idade Média, analfabeto, plantando batata e fugindo da peste negra. Cara, cuidado, essa é... Nossa! Beleza, ok. Entendi. De repente caí no século XXI e descobri um mundo novo de informações, palavras cantadas... Desculpa, palavra cantada, diferentes linhas
fisiológicas?
Quase falei. Diferentes linhas filosóficas e muitos mamilos. Oh, muitos mamilos. Muitos. Acho que esse poderia ser um tema interessante pro podcast. Como foi esse mergulho de vocês nesse mundo novo? Se foi uma conversão rápida ou se rolou uma negação a princípio, onde vocês se informaram e etc. Algo que possa ser indicado para que começou a ouvir da companheira que estava na hora de correr riscos e parar de usar métodos contraceptivos ou que acabou de ver o teste de gravidez positivo e precisa de um mapa de onde começar a se informar. É muita coisa para aprender. Nossa, coisa pra caramba mesmo, querido. Abração e abram logo um Patreon que pra gente poder ajudar com mais do que só like no Facebook. Olha, querido, eu acho que é uma intenção nossa, né, gente? No futuro a gente tem um Patreon, mas a gente queria ter já alguma coisa robusta, né, Rodrigo? Pra gente, né, justificar a gente abrir um Patreon, a gente queria já ter algum conteúdo relevante pra que as pessoas pudessem ouvir e falar, poxa, legal, eles têm um conteúdo legal e acho que realmente vale a pena ajudar esses caras.
Pra quem ouviu o Patreon e não sabe direito o que é, Patreon é um desses sites que tem aí que eles gerenciam campanhas de financiamento coletivo recorrente. Então não é aquela coisa que você paga um valor X e nunca mais paga, mas é a ideia de você contribuir mensalmente com um valor pequeno que não, né, que não doa no seu bolso para você poder fazer com que aquele projeto continue vivendo. Tem o Patreon, tem o Apoia-se aqui no Brasil, e a gente realmente está pensando nisso, mas acho que é que nem o Thiago falou, a gente ainda está esperando para ver como é que as coisas vão se desenrolar aqui nos nossos programas, e principalmente porque, assim, a gente nunca contou para vocês aí que estão ouvindo a gente agora, mas o nosso episódio piloto lá de 20 minutos, o primeirão, a gente gravou ele também para poder mandar para um concurso de podcast, de um outro podcast grande que abriu um concurso para receber podcasts novos. E a gente mandou para lá e a gente está super torcendo para a gente ser escolhido, né? Que aí se a gente for escolhido, a gente não vai ter custos de edição nem nada. Então a galera vai ajudar a gente a editar e vai ajudar a gente a divulgar. Então vai ser outra história e a gente não precisaria ficar pedindo também o Patreon para poder ajudar a gente a pagar os custos. Mas se a gente não conseguir entrar no concurso, aí provavelmente a gente vai pensar em alguma maneira de pedir ajuda de vocês, né? Pra gente continuar bancando os custos.
Pode seguir?
Vai lá, caroto.
A gente recebeu também um e-mail aqui do Pedro Gurgel. Porra, gostei muito do e-mail dele. Achei muito legal. Vou contar pra vocês. Olá, pais. Sou o Pedro Gurgel, pai das gêmeas Liz e Esther, 1 ano e 7 meses. Marido da Raquel, educador matemático, poeta e 28 anos. Eu sou estatístico. Ah, que legal aí. Pã, exatas. O poeta eu deixo pra você. Não, pois eu também. Não, deve ser. Vamos lá. Eu sou programador, serve? PP também, ó. Não sei. Muitíssimo obrigado pelo podcast. Muito obrigado mesmo. Quando minha esposa me falou que tinha um podcast falando sobre paternidade, corri para baixar e ouvir. E já ouvi duas vezes cada um dos episódios. Caraca aí. Porra, eu fiquei muito feliz quando li isso,
esse
cara.
Esse fortaleceu, eu também.
Porra, esse fortaleceu. Deu vontade de gravar 5 seguidos. Sem parar, num dia só. Explica-me. Quando as gêmeas nasceram, fui pai mesmo. Cuidei como tinha que cuidar durante 2 meses. Acordar de madrugada, trocar fralda, banhar, ser mijado, ser cagado. Isso é foda, cara. Aí tive de voltar a trabalhar e a coisa desandou muito. De lá pra cá, venho tentando retomar o ritmo e meu egoísmo não deixa. Passei a achar que ajudava muito. Porra, passei por isso muito sério. O podcast de vocês está me ajudando muito a desenvolver e voltar à consciência paternal e a ideia da responsabilidade acerca disso. Vocês estão ajudando um pai a ser melhor. Isso é sério e importante. Pô, cara, brigadão por saber disso. E fazer o podcast também ajuda a gente a reconhecer também nossos problemas, acredite. Dito isso, um curto comentário sobre a vida social pós-filhos. Sim, existe! Claro que depende da rede de apoio que se dispõe, né? Avós, tias, e vai do ambiente e escolhas de cada família. O fato é que, conforme foi dito no podcast, quanto mais tempo se passa com os filhos, menos tempo se passa com os amigos e as festas. Mas isso não é necessariamente ruim, pois quando optamos pela paternidade, sabíamos que vinham sacrifícios por aí. Foi uma escolha que implica em muitas renúncias. Não tem dúvida de que valeu a pena. E quando nasce o filho, nasce o pai, o que implica na morte do homem solteiro, sem dependente que existia. Essa morte leva diretamente a mudança forte na vida do sujeito, resultando necessariamente na mudança do estilo de vida. Se mudou o lifestyle, muda as saídas, os estilos de saídas e alguns amigos, o que é bastante natural. Afinal, passamos a frequentar eventos como sling com dança, aniversários infantis, teatros de fantoche, pais apegados. Sling com dança? Isso eu não conhecia não, sling com dança.
Achei interessante a proposta. Você dançar umas musiquinhas lentinhas, sling, um volume geralmente mais baixo para não perturbar as crianças. Legal. Assim, tudo bem que depois de meia hora dançando com sling, eu tô com a coluna que tá fodida, né? Vou ficar 3 dias dormindo.
Não tá aprendendo direito. Mas... tá aprendendo direito.
Jogar aquele emplasto, né? Que eu não posso falar o nome, porque a gente tá sendo patrocinado nas festas. Jogar.
Só depois do patrocínio. Agora continuando. Enfim, o que eu quero dizer é, irmãos, entramos num novo universo, então parte social também deve ser vivida de forma diferente. Muito legal. Eu digo, já gostei muito do seu e-mail. A gente, porra, ficou extremamente emocionado e empolgado com o seu e-mail. Tem várias sugestões que você não mandou nesse e-mail que, pô, algumas delas já iriam ser nossos próximos casts, inclusive esse de agora é o primeiro que você citou, que é de alimentação. Na verdade, é um dos episódios de alimentação que a gente vai fazer. E tem vários outros aqui também que a gente gostou bastante, que já botou na lista e, porra, pode ter certeza que vai acontecer. Obrigado pelo apoio e, porra, valeu mesmo.
Pô, obrigado mesmo. O pessoal aí que mandou e-mail. Não só eles que a gente leu, mas outros e-mails que a gente recebeu também. Pô, é muito legal, cara. Essa troca tá sendo incrível pra gente. Tá dando muita vontade de é o que o Vitor falou, da vontade de a gente sentar e gravar logo uns 5 de uma vez só. Bom, agora a gente vamos mudar agora, vamos olhar agora os nossos comentários dos tricoteiros e tricoteiras. Pessoal que comentou lá no Facebook, comentou no nosso post, comentou onde foi, onde quer que seja. Vamos começar lendo e o primeiro comentário é um comentário que acho que o Thiago Berto vai adorar ler. Então pode começar a ler aí, cara.
Ao final desse comentário, eu gostaria de fazer um outro comentário.
Tá bom.
Porque esse comentário foi em homenagem à minha pessoa, tá? Alexandre é muito meu amigo, a gente se conhece desde que ele comentou, tá? Então, por favor, fiquem quietos pra eu poder ler o comentário do rapaz.
Tá legal.
Valeu, Alexandre. Podcast foda pra caralho! Foi só um aperitivo, mas já vale para me identificar totalmente com a realidade de vocês e provavelmente muitos pais que escutam ou escutarão. Cara, puta que pariu! Parabéns! O humor, as informações, as experiências e como se tornaram pais foram foda! Foda! Sofia, a mais linda do mundo. Você, ele também é encrenqueiro, que ele tá colocando aqui, tá, gente? Quem não tá entendendo, por favor, escuta o podcast anterior. Né? Pede desculpa também pro Leandro, que também tem a filha mais bonita do mundo. E pra gente, que temos os filhos mais bonitos do mundo, e pra todos os tricoteiros que estão ouvindo. Essa, a filha dele, a Sofia, nasceu em casa numa velocidade que impediu qualquer possibilidade dele ir para o hospital. Assim, o que eu posso dizer é parabéns pra sua mulher que conseguiu fazer isso com provavelmente menos dor, eu não sei, ou então com muita dor, mas numa velocidade absurda, ok? Coisa de cinema, não de novela. Acho até que vai virar filme. Porra, um curta, né? Estou aqui aplaudindo de pé o Marceleza, porque, na moral, cara, ele tem 4 filhos, não é isso? Me lembra aí.
São 2 gêmeos.
Tem 7 cachorros, 4 papagaios, 2 gêmeos, 2 gatos, 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 2 gat
Mas vamos lá. Você me representa. Aliás, representa todos os tricoteiros de plantão. Cara, eu represento a raça humana.
Raça mais...
Ele... É, os homens, óbvio. Os homens que deveriam ser homens, né? Vamos lá.
Não, os pais que deveriam ser pais, né?
Cuidado. É isso, não. É. Não homem, a figura homem, gente. Ok, homem. Pais. O cara é foda, porra. Entendeu? O cara é foda, porra. Entenderam? Obrigado.
Oh, mas isso não foi ele que escreveu, não. Tu tá inserindo
não, esse palavrão aí, cara. Não, sou eu. Esse sou eu, tá?
Esse palavrão, os outros estavam...
esse é só uma aspas by Thiago. Aqui, ó. Minha sugestão de pauta seria... Pai Gamer, como conciliar videogames e filhos? E aproveitando o Japá, gostaria de participar dessa matéria caso aconteça. Então, Alexandre, essa sugestão é ótima. Principalmente porque você percebeu que nenhum dos três aqui é gamer, né?
Pelo menos não mais,
no começo, né? Você percebeu que ninguém é gamer aqui. A gente não falou de Pokémon.
Não.
A gente não implorou, pelo amor de Deus, pra Nintendo pra trazer logo isso pra cá, porque a gente tá tendo cólicas por falta de Pokémon Go no Brasil, né? Então, mas eu queria te dar uma notícia, cara. Esquece Pai Gamer, isso não existe. Tá? Não, mas a gente vai discutir sobre isso, tá? A gente vai discutir, vai ficar legal, a gente vai ver a possibilidade de te chamar, a gente vai ver isso, e de chamar todo mundo que quer participar, tá? A gente vai tentar ver isso no futuro breve. Fica aqui meus parabéns ao podcast e continuem nessa vibe que...
Ser pai é supimpa.
Abraços e ansioso para o próximo.
Cara, Alexandre França, eu li seu e-mail várias vezes e, cara, eu ri todas as vezes, muito bom. Inclusive, é um tema muito importante que a gente recebeu alguns feedbacks. Gente, faremos um tópico, um cast também sobre palavrões e comportamentos que devem ser mudados quando vira pai. Ou não devem ser mudados quando se vira pai, né?
Boa, boa.
É um tema pro próximo episódio, pra outro episódio.
Agora, cara, olha só que incrível. Você, isso aqui tá que nem... Como é que é aquele programa chato de comédia da Globo? Ah, Zorra Total. Isso aqui tá que nem Zorra Total, cara. Tu já emplacou o teu jargão.
O supimpa, né?
É.
Supimpa é supimpa, pô.
Caramba, cara, olha só. Eu até hoje tentando emplacar alguma coisa, não consigo nada.
É, alguma coisa tem que fazer na vida, né? Porra, faço nada, aí é foda. Agora, seguindo a linha dos comentários, Sumaya Emanuele. Vamos lá, Sumaya. Meu marido divide comigo a criação do nosso filho, que no mês que vem irá completar um aninho. Como eu trabalho à noite, meu marido sempre fica só com ele. Já ensinei técnicas de desengasgo e reanimação básica.
Eita.
Nossa, fiquei meio com medo agora. É que eu li antes de falar, falei, calma assim, não tô entendendo. Com risco assim tão rápido. Não, mentira, eu também fiz esse treinamento, mas mais pelo trabalho, enfim, não importa. Nós somos mais caseiros, a nossa vida social envolve sair com a família, reuniões com os amigos, famílias e viagens. No momento, as viagens estão definitivamente suspensas, mas aos poucos estamos retomando nossa vida social.
Isso aí, retomando. É, acho que é isso aí mesmo. Obrigado, Sumaya, pelo comentário. E eu espero que o seu marido nunca tenha que usar as técnicas de desengasgo e reanimação básica.
Estamos na torcida, hein?
Bom, seguindo aqui também, a Karina Macedo falou também lá no Facebook. Continuem com o trabalho, tô adorando os podcasts. Muito obrigado. Está sendo muito incrível receber todo esse feedback positivo. A Noemi Teles de Mello falou. Adorei, meninos. Vocês são muito engraçados. Me identifiquei em várias situações que vocês comentaram. Tô adorando esse tricô de paz. Continuem. Tem um negócio bem bacana, cara, que assim, pela primeira vez até, tipo, todo o trabalho que eu já fiz no blog, no YouTube, tipo, a quantidade de comentários de mulheres era avassaladora, assim, de mães, né? E é a primeira vez que eu vejo que realmente os pais estão comentando bastante, assim, tipo, estão comentando até mais do que as mães. E isso eu acho que é um sinal de que, tipo, a gente tá num... acho que a gente tá conseguindo chegar aí num canal certo pra chegar nesses caras que tem preguiça de ler texto e tudo mais, sabe? Que nem vocês, né? Que vocês não leem os meus textos também.
Não.
Pois é. Sai desse podcast.
Nem li, nem lerei.
Inclusive, Renata, tipo, logo que a gente conheceu, eu sugiro pra você fazer um podcast. Por quê? Porque eu ouço muito podcast. Aí, se você fizesse podcast, eu escutaria esses podcasts.
Vou fazer transcrições em áudio.
Colocar também o robozinho do Google, né?
É. Bom, continuando aqui, temos o comentário do Lauro Cossiúba. Um abraço, Lauro. Eu conheço ele, ele é um cara super bacana e tem um trabalho bem legal. Escreveu um livro de fantasia chamado Álvores. Então, jabá, ó, depois me passa 10% aí, hein, Lauro. Aí ele comenta: Uhulis, bora tricotar pelas webs. Vamos lá, gente. Vamos tricotando aqui todo mundo. Só lembrando que eu, pelo menos, não sei tricotar. Então, fica aí, né, o desafio a gente aprender a tricotar. Vocês sabem fazer tricô ou não?
Eu? Muito, muito. Não, tricô não, eu sei crochê. Sei não! Tipo, eu sei o movimento para ligar as casinhas. Agora, se fica, vira um bichinho, se vira um tapete, se vira uma manta, óbvio que não.
Tá, e você tá num nível mais avançado, porque eu não sei a diferença dos dois.
Ah, tá. O crochê, resumidamente, é mais fácil. Tricô tem dois palitos, crochê tem um só.
Tem
de cara assim, tipo, visualmente.
Você então, acho que eu já fiz crochê.
Crochê é mais fácil.
Tá. Mas... então vamos aprender. Thiago, tu sabe?
Não.
Vamos aprender isso aí. Vamos fazer um vídeo e mostrar para as pessoas. A gente tenta aprender a derrota que vai ser.
Cara, acho que é mais fácil me enrolar no novelo do que aprender, mas a gente tenta.
Pra finalizar a sessão de comentários e a gente partir logo pra pauta principal, tem um último comentário que foi feito lá no Facebook da Agatha Moreno. Na verdade, eu não vou nem ler porque não tenho o que ler, eu vou interpretar, né? Ela chegou lá no nosso... ela comentou o último episódio, episódio 2, e aí ela comentou, na verdade, botou só uma figurinha do Facebook que tem dois ETs, um dormindo no ombro do outro e, tipo, o outro meio que com o olho assim, meio sonolento, segurando uma xícara de café. E eu fiquei meio bolado, falei assim, caraca, será que ela não gostou? Ela deve, tipo assim, pô, que saco o teu podcast, sabe? Estou com sono ouvindo isso. Aí eu botei, pô, oi Agatha, você achou o podcast chato, é? Aí ela responde,
não, jamais, hahaha, só estou representando como é a realidade dos papais e das mamães.
Ah, tá. Você acredita no malandro?
Então, é isso aí mesmo. Basicamente é isso. Qualquer tempo livre que a gente tenha sem filhos, quando os dois estão dormindo, a gente vai estar obrigatoriamente zumbizando pelos cantos. Aí ela continua escrevendo. No meu caso, meu neném de 2 meses vai demorar um tiquito pra eu ter vida social. É, realmente, cara. Com 2 meses ainda tá no meio
pra mãe, então, e dá uma demora não tanto mais.
Pois é, exatamente. Bom, é isso. Essa é a nossa sessão de comentários. Se você quiser...
Tem mais um comentário. Um comentário meu agora em relação ao nosso podcast anterior, que, porra, tem informações novas, recentes, que fazem... porra, a gente esqueceu de dizer na versão passada. Que é o seguinte, em relação ao que fazer na sua vida social pós-filhos. Agora com a Nintendo, meu irmão. Vai ser lindo, vai ser bonito. Eu vou no parque, eu vou na praia, eu vou fazer trilha... minha filha vai ver o sol do apoador nascendo toda hora.
Vai bater palma.
Enquanto isso que eu tô fazendo? Pegando Pokémon. Eu vou ser o mestre Pokémon, filho. Eu vou ser, na natureza, eu vou ser magro agora de tanto andar. Vai ser lindo.
Cara, eu não sei ainda o que eu vou fazer com relação a isso. Se eu vou apresentar isso pro Dante, porque o Dante já é maluco em Pokémon. Ele já é fissurado já. Ele já diz que ele é um treinador Pokémon. Então, se ele descobrir que existe um negócio desse no meu telefone, eu acho que eu perco o telefone, cara. E aí vai ser nós, assim, a gente vai abandonar a casa e vai viver eu e Dante eremitas, assim, tipo, andando e tal, de mochila. Tentando virar treinador Pokémon, cara.
Inclusive, isso pode ser tema também de próximo podcast, né? Cuidados tem que se ter com a introdução de certas, talvez, tecnologias ou jogos ou...
sim, total.
Coisas que possam viciar para nossos filhos. Isso total. Também é um tema muito bom.
É, por enquanto, a minha intenção é realmente não falar com ele sobre isso, porque eu acho que ele não vai saber lidar muito bem. É muito novo para isso.
A gente não sabe, imagina ele.
Jante, vamos então entrar agora na nossa pauta principal. A gente tem, né, 2 filhos, então isso é engraçado porque A maneira como foi um não é a maneira como foi o outro. Até porque com segundas as coisas ficam mais difíceis de fazer, né?
É. Difícil, achei que fosse inverso.
Não, tô falando difíceis porque você tem ainda o outro pra cuidar, sacou?
Ah, sim.
Você não tem só um. Aí, bom, a ideia, a gente, quando a gente, né, um Dante bebezinho, a gente, não, vai ser tudo aquela coisa linda, pá, né? Vamos lá, frutinhos e BLW. Pra quem não conhece BLW, BLW é a abreviação do inglês Baby Led Winning, que é tipo, em resumo assim, né, pra não me aprofundar e acabar falando besteira, é quando você deixa que o bebê ele se alimente sozinho, ele se, né, que ele é apresentado aos alimentos de uma maneira mais in natura possível. Então, tipo, você não vai dar uma banana amassada, você vai dar uma banana inteira pra ele, você não vai dar maçãzinha amassadinha também, ou, né, esquentada virando papinha, você vai dar pedaços de maçã inteira, então o menos processado possível, pra criança descobrir e tal. E tem uma pegada mais de você, né, ouvir o tempo da criança também, né? Então, tipo, não é aquela correria, né? Com 6 meses tem que dar um cardápio inteiro que o pediatra falou. Não, tem que, de manhã tem que comer isso, de tarde tem que comer aquilo, depois no almoço tem que comer 50 gramas de frango e não sei o que lá. E você, tipo, pô, vou ter que comprar então uma balança pra saber quanto é 50 gramas de frango.
Não é?
É, aí. Então, é uma pegada um pouco mais leve. Então, a gente entrou nessa, assim. Claro que eu, como, né, eu trabalho em horário comercial, então, basicamente, quem fez toda a produção alimentar do Dante na época foi a Anne. E, assim, era super legal ver ele, né, experimentando e tal, e como é que ele via as frutas e como é que ele se cagava todo. E era aquela coisa, assim, né, tipo, ela botava um plástico, assim, no chão e era um desastre. Na última semana, assim, quando eu tava junto, a gente botava, e, tipo, era aquela coisa que só faltava ter no teto comigo. Mas era muito legal fazer isso. Agora, quando a gente teve o segundo, não dava pra fazer essa parada. Não dá pra deixar um bebê sujar a casa inteira e o outro aqui tentando comer também. Então, a gente já, opa, peraí, algumas frutas a gente deixava, outras a gente já dava na boca, outras a gente já dava uma amassadinha aqui, pá, botava. Então, e eu acho que é isso daí, é o que deu pra fazer. Eu acho que o segundo é muito isso, é o que dá pra fazer.
Dependendo, então, do primeiro filho, né? Tipo, eu ia fazer alguma piada de demônio, capeta, só que eu pensei 2 vezes e desisti. Então, tudo depende, né? Se o seu primeiro filho ainda for uma pestinha, uma pimenta, né? Aí complica mais ainda o segundo.
Não, é verdade.
Não, pestinha e pimenta, vamos falar sobre isso. Então, a introdução alimentar do Noah, do meu filho, aconteceu enquanto eu ainda dividia apartamento com a minha cunhada, que também tem 2 meninas. E uma delas é a Olga.
Olga.
É porque as pessoas não conhecem a Olga. Ela é uma criança linda, gente. Linda, mas é difícil.
É nightmare.
O peso da voz não explica o nível da dificuldade.
E eu era tio, né, cara? Eu não era pai. Então, eu tava ali aprendendo, mas não aprendendo assim, tipo, porra, não sou pai. Mas eu tava aprendendo. E, gente, a Olga foi o melhor estágio da vida de qualquer tio que pretende ser pai. Porque ela deu um couro em mim, principalmente, que era tio, assim, tipo, eu não sabia. O Guto e a Juliana, que eram pais, né, que são os pais dela, eles já liam sobre alimentação, já liam sobre, né, criação. E eu, como era tio ainda, não tinha perspectiva de ser pai. Eu não tinha a menor noção. Então, cara, quando veio o Noah, eu já tinha alguma coisa na cabeça, já tinha alguma, né, noção. Mas o meu grande problema com o Noah, na hora, assim, pra falar a verdade, eu nunca tive problema na alimentação do Noah. O Noah é uma draga. O meu filho é uma draga. Ele come tudo. Tudo, e se colocar pedra, acho que talvez ele coma, né? Mas eu me alimento muito mal, né? Hoje eu já me alimento muito bem do que eu me alimentava 5 anos, 6 anos atrás. Eu vou colocar assim, eu passei a me alimentar melhor depois que eu comecei a namorar a Maíra, minha mulher, porque ela me forçou a comer melhor, né? Porque eu era péssimo pra comer. E uma das coisas que ela começou a me exigir foi quando ela descobriu a gravidez, foi: Thiago, se você não começar a comer melhor, você não vai ser um bom exemplo pro seu filho. E no começo eu falava, não tem nada a ver, porque por que a criança vai se espelhar em mim? Ele vai aprender a ter gostos. E, cara, não é assim. Não é. A criança vai te olhar e vai ver que você não tá comendo alguma coisa, e ela não vai querer nem provar aquela coisa simplesmente porque você não tá comendo, cara. Entendeu? Então foi bem complicado essa parte de alimentação. Apesar de ter sido muito fácil com meu filho, por ele comer tudo, ainda é complicado eu pensar que no futuro ele pode não querer comer alguma coisa só porque eu não como.
Cara, você falou um negócio que, pô, é muito a minha realidade também. Porque, assim, Eu acho que parte também do motivo que a gente queria, que a gente tem controlado tanto a alimentação, principalmente assim, nos primeiros 2 anos do Dante e esse inicinho do Gael também, a gente tem uma preocupação muito grande, né, que tá formando paladar, e a gente, pô, não vamos dar açúcar, não vamos dar sal, não vamos dar porcaria, vamos tentar ser o mais naturais possíveis e tal. E a gente tinha, eu principalmente, eu tinha muito esse pensamento, quer dizer, ainda tenho, né, porque eu sei a relação péssima que eu tenho com a alimentação, tipo, né, eu sou esse cara chubby, e eu tenho o paladar de uma criança, então, tipo, doce é o que eu quero comer e tal, então eu não queria que esse vício também fosse criado com ele, sabe? E a minha alimentação ainda é bastante ruim, e eu acho que foi muito isso que você falou, assim, isso que você falou pra mim é muito forte, porque eu via nele o chamado, né, tipo, principalmente no Dante, agora com o Gael, tipo, o chamado de, tipo, cara, você vai ter que começar a comer direito, porque, né, daqui a pouco teu filho tá vendo isso e aí, como é que você vai lidar com essa parada? E eu lembro de uma vez quando o Dante, ele, cara, eu acho que ele tinha nem 2 anos ainda, e ele tava já falando um pouquinho, e aí eu tava andando com ele na rua, assim, acho que a gente ia, tipo, nesses lugares aí pra comprar fruta, e ele adorava comer morango, ele ainda gosta. Aí eu lembro que eu tava com ele no colo, a gente tava indo sozinho, eu falei, pô, filho, vamos lá comer morango, vou comprar morango, você adora e tal, não sei o que. Ele, vamos, eu adoro morango. Aí eu falei assim com ele, pô, sabia que o papai adora morango também? Aí ele olhou pra mim e falou, não, você não adora morango. Eu, claro que eu adoro, filho, eu como morango também. Aí ele falou assim, não, você não come morango. E claro, na linguagem dele, né, de bebezinho, mas aquilo foi a primeira porrada que ele me deu com relação à minha alimentação.
Muito bom, né, na cara?
Que assim, as pessoas não sabem, isso é uma vergonha muito grande pra mim, mas eu não consigo, eu não como fruta. Quer dizer, eu não comia. Isso é outra informação que vocês aí, Vitor e Thiago, não sabem, mas eu estou começando a comer fruta.
Vergonha, você tá começando a comer banana?
Isso! É essa a minha primeira fruta
aí,
que eu tô comendo.
Aí a gente volta a falar, porque eu fiquei revoltado quando eu descobri que tu não comia banana, cara.
Eu tinha horror a banana, cara. E hoje eu tô comendo. Eu já pego, tipo, já divido uma banana com o Dante, sabe? Tipo, ele me dá, ele me oferece assim a banana, eu não tenho vontade de morrer, sabe? Eu vou lá e mordo. E isso que é bizarro, e é gostoso. É claro que é gostoso, as pessoas estão achando que eu sou idiota, mas, assim, quando você não tem essa cultura desde criança de comer, e você não é incentivado, e que, tipo, você tem um paladar todo zoado, é difícil, cara. É que nem você, tipo, começar a tomar café sem açúcar, ou sem adoçante. É um trabalho meio que de paladar mesmo, que se o seu paladar tá zoado, você vai ter que, né, trabalhar isso daí. Então
você pode ser o exemplo de uma criança no futuro que não foi introduzida corretamente na alimentação?
Eu acho que sim, porque isso significa falar que, tipo, né, tem pessoas que fazem certo e errado. Eu acho que é mais uma questão de, naquela época, a gente não tinha acesso, meus pais não tinham acesso à informação que a gente tem hoje, né? Então, naquela época, as pessoas acreditavam de verdade que Danoninho valia mais que um bifinho. Só que não vale porra nenhuma.
Não, tem outra questão também, por exemplo, minha mãe me deixava, eu, desde muito pequeno, assim, tomar Guaraná, porque, pô, Guaraná natural, né? Guaraná tática. Faz sentido algumas coisas, mas é falta de conhecimento, mas...
Não, mas exatamente. É porque naquela época as pessoas não sabiam, né? E hoje, ainda tem muitas pessoas que não sabem, mas, assim, a informação tá começando a ficar um pouco mais disponível. Então, quando você, tipo, eu não tinha fome, não queria comer, não comia legume, verdura, não comia fruta, então, tipo, não, mas tudo bem, pelo menos come esse dananinho aqui, que pelo menos você vai estar alimentado. Não tava alimentado, tava comendo gordura e açúcar, né? Você cresce comendo isso, cresce tomando refrigerante. Então, tipo, você vira um adulto que não sabe se alimentar.
Você vira um adulto que cresceu.
Os lados. Né? Então, assim, pra mim tem sido bastante difícil, assim, mudar essa contradição, sabe? Porque acho que vai além do tipo, pô, vou comer aqui escondido quando eles dormirem um chocolatinho, que eu acho que, tipo, nem é tão ruim assim, nem é tão mal assim. Mas esse lance de, tipo, né, comer e ele tá comendo uma banana e o Gael tá comendo uma uva passa e eles vão me oferecer, tipo, eu dou uma enrolada, assim, até quando eles, né, eles vão engolir essa? Tipo, o Dante com certeza já não engole mais. Então, eu acho que... Que na verdade eu acho que é com tudo que a gente vive, né, na paternidade, assim, que, tipo, a gente tem que desconstruir primeiro pra poder construir com eles, né? Então, tipo, eu tô tendo que quebrar essas paradas todas e tentando me alimentar melhor, justamente pra poder passar um exemplo pra eles. Porque se o cara não tem um modelo que é o, né, de um pai que come, por que ele vai comer?
Verdade.
Mas, assim, meio que voltando no que você falou, são épocas que mudam as formas da gente ver as coisas, né? Vamos lá, na época da minha avó, não existia comida industrializada. Simplesmente não existia. Comida industrializada. industrializada era... Ou era, se existisse, era extremamente cara, né? Só para quem morava em cidade, essas coisas. Aí, depois, na época da minha mãe, começou a existir uma comida, né, industrializada e tudo mais, algumas coisas já pré-prontas. E aquilo, junto com a coisa do status, virou um sinônimo de ser uma coisa boa, né? Uma coisa industrializada, porque era cara, então muitas pessoas não tinham acesso, então virou sinônimo de qualidade, às vezes, você comer, né? Então, minha mãe, coitada, né? Naquela coisa da sociedade passar pra ela que uma coisa era bom, ela ficava... Por exemplo, minha mãe me dava... Eu aprendi a comer direito, por exemplo, frutas, né? O meu problema, na real, é com legumes.
Amiguinho verde, né?
Legumes e verduras. Eu tenho um problema com... Nem tanto com legumes, mas com certeza com verduras.
Eu também.
Muito
também.
Problema com verdura.
Cara, a gente, né? Tá muito zoado, hein?
Não, porra, não, assim, mas sério, qualquer coisa verde, basicamente, pra mim, é pra cavalo. Pra vaca, pra... Não,
não tem como ser mais agressivo.
Não, tipo, não, cara, não gosto, mas assim, depois eu aprendi que eu não gosto, né? Eu como algumas coisas hoje, porque eu aprendi a fazer de forma a meu paladar aceitar aquilo que eu tô comendo. Mas eu já descobri que eu não gosto. E a gente tem que entender também que existe a possibilidade dos nossos filhos realmente não gostarem de alguma coisa, né? Tipo, meu filho pode acabar não gostando de cenoura no futuro, mas se ele chegar pra mim e falar: pai, não gosto. Eu não vou forçar meu filho a comer cenoura só porque é bom pra saúde. Ele vai pegar... eu vou pegar qualquer outro alimento saudável que tenha os nutrientes que tem na cenoura, qualquer coisa que eu possa substituir, pra dar pra ele. Né? Óbvio que eu não vou fazer que nem, né, antigamente, que é: ah, não, olha só, toma um copo de leite aqui que você vai pegar o cálcio do leite. Porra nenhuma, que a gente sabe que hoje em dia, que, né, com os estudos a gente sabe que não é bem assim.
Ah, é, pois é.
Né? Tem essa coisa, minha mãe, por exemplo, ela ficava feliz de me dar biscoito, cara. Por quê? Porque era uma coisa que ela não tinha. Ela não tinha isso, entendeu? Era uma coisa... Era um luxo. Então, a felicidade da minha mãe era me dar um biscoito, cara. Entendeu? Ela trabalhou, ralou pra caralho, chega no tal um mês, ela podia me dar um biscoito. Entendeu? Na minha infância, eu tive uma infância difícil, né? Em tratando de grana. E, porra... Aí, como é que você faz? Você culpa a mãe? Você culpa a mãe por causa disso? Não pode culpar a mãe porque ela fez isso, entendeu? Ou o pai, ou a família que, na década de 90, 80, viveu uma porrada de recessão no país, muito pior do que as pessoas não fazem ideia, muito pior do que a gente tá vivendo hoje em dia, né? Ficar feliz porque tá dando um biscoito que, na realidade, ela tá achando que tá fazendo bem pro filho, né?
Não, verdade. Mas agora, só pra continuar aqui, vou dar um exemplo também, já que tem dois comigo, dar um exemplo bom, pelo menos. Eu e Renata, né? A gente sempre comeu bem, né? Em relação a legumes, verduras, a comida saudável. E então, pra fazer a introdução com a Eva, foi, de certa forma, bem simples, né? Não tivemos dificuldade. A gente só manteve o nosso padrão de alimentar, com menos sal, menos tempero, e passou a dar pra Eva. Legumezinhos cozidos e coisas mais simples da criança começar a comer. E hoje em dia a Eva come muito bem qualquer tipo de legume e verdura. Muito engraçado, a gente vai na rua, né? Sei lá, tá na feira do supermercado, por exemplo, a Eva tá com fome. Aí a gente dá uma cenourinha, dá uma batata doce, dá um brócolis. Aí as pessoas ficam abismadíssimas, olhando e tipo: caramba, nossa, sua filha tem um paladar pra legumes, né? Que incrível isso, você deu sorte. Tipo, não deu sorte, ela só comeu isso até hoje, então não tem como ela gostar de outra coisa se ela só comeu isso. É meio engraçado, assim, a percepção das pessoas, de que, como se a criança, em idades muito pequenas, escolhesse o que quer comer. Na verdade, ela gosta do que você apresenta ela comer. Se eu começasse, sei lá, não é nem ideia, qualquer outra comida, de outro, sei lá, arroz, por exemplo, das pequenas, só comecei arroz, ela ia ter paladar só pra comer arroz, né? Então, enfim, as pessoas são meio loucas com relação a isso.
Não é, isso é verdade. Assim, na verdade, isso tem pra tudo, né? Se o seu filho não, ele é uma criança que tá bem ali, tá de boa, que, né, tá no colo, ou então tá com a gente ali, e você fala: ah, você tem sorte, você tá com sorte, né? Não é tipo você que ficou sempre correndo atrás do seu filho quando ele chorava, quando ele pedia colo, você sempre deu, mesmo quando você estivesse cansado, né? E a mesma coisa com a alimentação: se a criança come bem, tipo, ah, porque você tem sorte, porque ele nasceu pra comer bem. Bom, pô,
nasceu pra comer bem.
É todo um trabalho, né, cara? E é muito doido isso também, porque eles, quando eles são pequenininhos, realmente, assim, aceitam tudo. Eu vi isso do Dante. E hoje em dia ele tá bem mais seletivo, assim. Acho que eles passam por várias fases, né? E agora ele tá numa fase que é bem seletivo, que ele come, tipo, não come mais verdura e assim, come feijão, arroz, farofa. Ele também rejeita carne vermelha, então ele não come isso. E aí a gente meio que vai respeitando e tentando colocar. Tipo, a gente faz um feijão turbinado, bota a beterraba pra ele. Às vezes apresenta de novo um arroz com uma cenourinha cortada em cubo, e aí ele vai e come. Então, eu acho que tem muito disso também, assim, entender que eles vão passar por umas fases que eles vão rejeitar aquilo, mas que é aquilo, cara. Tipo, é muito melhor você respeitar isso e esperar, né, pra apresentar de novo daqui a alguns meses, ou, né, daqui a um tempinho, que você ficar forçando a barra também a relação com a comida, com a alimentação em si ser um troço ruim, né? Que, tipo, eu, por exemplo, quando era pequeno, eu só comia com chinelo em cima da mesa.
Ou comer comida ou como chinelo.
É, eu nunca, tipo, eu almoçava com uma ameaça iminente ali de tomar uma porrada. Mas, na verdade, eu nunca apanhei. Isso, eu nunca apanhei da minha mãe, nem do meu pai. Mas a ameaça na hora do almoço, ela era muito viva e muito presente pra mim. Então, até que ponto é legal você, tipo, criar essa relação, né? Tipo, de ameaça, de medo, enquanto você tá se alimentando, sabe?
Pode até gerar trauma. Por exemplo, eu acredito que eu tenho... basicamente, né? A única comida que eu não como é peixe. E a lembrança mais antiga que eu tenho de peixe é esse conto que eu vou contar agora, que talvez tenha gerado esse trauma, que hoje em dia eu não gosto de peixe de maneira nenhuma. É meio nojento, hein? Se vocês não quiserem, vocês podem dar uma pulada aí. Mas enfim... Tava almoçando na casa da minha tia, por questões familiares. Meu irmão tava internado, meu pai e minha mãe estavam no hospital com ele, meu pai trabalhava, e eu acabei ficando na minha tia durante um tempo. E aí nisso, almoçava lá todo dia e vivia lá. Enfim, eu era bem pequenininho, tinha uns 5, 6 anos. Aí nisso, um dia eu tava comendo, eu lembro que era arroz, batata cozida e um peixe fedorento frito. E minha tia tava empurrando, de qualquer maneira, que eu comesse aquela bosta. E queria que eu tava, não sei o que lá, ela parou do meu lado e começou a dar na boca pra eu comer. Só que eu simplesmente, pelo menos nesse dia, eu lembro que eu não gostava de peixe. E eu falei que não. Ela forçou. E obviamente uma criancinha, botei na boca e começou a chegar. Aí eu mastigando, vomitei no prato tudo. O que ela fez? Ela fez a barreirinha de arroz pra reter o vômito, né? Uma fortaleza. E me deu o resto pra comer. Aí desse dia em diante, eu acho que eu nunca mais comi peixe.
Deus, não.
Foi nojento, eu sei. Mas, enfim, pode ser que seja um trauma de infância que me, infelizmente, não comi peixe.
Porra, pode ser? Você tá de sacanagem.
Não me forçaram a comer depois que eu vomitei, não. Mas a minha mãe me forçou a comer um prato inteiro de espinafre depois que eu falei que eu não gostava de espinafre. Aí eu comi, e logo depois que eu terminei o prato, quando eu terminei o prato, que eu mostrei o prato vazio pra ela, eu saí da cozinha e vomitei o chão inteiro porque eu não consegui segurar o espinafre no estômago. Eu não fiz de propósito, eu simplesmente não aguentei segurar o espinafre no estômago e vomitei ele todo, entendeu? Mas aí eu tenho até a explicação de por que, que a minha mãe fez isso comigo. A minha mãe foi criada por um pai, de certa forma, abusivo. Meu avô era militar no nível hard de militar daquela época.
De certa forma, ele era só militar, era hardcore. Né?
É. E o que que acontece? Olha o nível da pessoa. Minha mãe não gostava de caqui. A fruta, caqui. Aí o que que aconteceu? Ela chegou pro meu avô e falou: pai, não gosto de caqui. Meu avô olhou pra cara dela e falou: você tem que comer, porque você não pode escolher o que você gosta ou o que você não gosta, você tem que comer o que tem. Aí minha mãe falou: não vou comer porque não gosto de caqui. Meu avô olhou pra ela e falou: ok, sem problema. Ele saiu de casa, foi à feira e voltou com uma caixa de caqui.
Que isso, fera?
E obrigou a minha mãe a comer. Até minha mãe passar mal de tanto comer caqui. Gente, eu não tô falando de uma caixa de feira que tem 6, não, quando você compra. Eu tô falando de uma caixa de feira que você compra no Ceasa.
Que isso, cara?
Entendeu? É isso que meu avô fez com a minha mãe. Entendeu? Ele fez isso com todos os meus tios também. Um dos meus tios, por exemplo, não gostava de tomate. Meu avô foi lá comprar uma caixa de tomate e mandou meu tio comer tomate. Entendeu? E aí o que acontece? Por que que eu acho que isso entrou na cabeça da minha mãe como sendo uma parada que poderia vir a me beneficiar? Porque hoje a minha mãe ama caqui. Chega na época de caqui, minha mãe compra caqui e adora. Entendeu? E ela talvez tenha, na cabeça dela, tenha entendido que aquilo funcionava como uma coisa legal. Então a gente sabe que não. Entendeu? Por acaso ela gosta da fruta que ela foi obrigada a comer, entendeu? Mas isso não é uma regra. Isso, na real, é ter muita sorte. Ela ainda conseguiu olhar pra um caqui e não vomitar.
Caraca.
Certeza.
Entendeu?
É muito louco isso. Como é que, né, principalmente nas gerações anteriores, como é que a relação com a refeição, ela é caracterizada pela violência. Eu sei que existe um contexto histórico aí de que, tipo, era muito difícil você ter comida. Né? E as pessoas se sentiam muito, assim, ofendidas quando você tinha um filho que recusava comer a comida que foi muito difícil de comprar, sabe? E hoje em dia a situação, assim, ainda existe isso também, né, em várias partes do Brasil, mas de maneira geral você consegue comprar e tal, mas assim, o que eu queria dizer é que, sei lá, cara, a gente, eu acho que se a gente consegue já, pelo menos, não fazer com que, né, a etapa de alimentação seja um negócio caracterizado por violência e por, né, submissão de crianças, eu acho que a gente já tá pelo menos indo num caminho positivo, assim. E aquilo que você falou também, né, Thiago, a gente, tipo, se a gente conseguir também não dar as porcarias só porque a criança não come aquilo que a gente quer que ela coma, sabe, não quer almoçar, então tudo bem, vem comer esse biscoito de maisena aqui, tipo, não, a gente sabe que não tem isso. E isso, na verdade, até foi um negócio que aconteceu com o Dante na época que ele tinha feito, quando tava com uns 2 anos e meio e tal, que ele tava em outra, tipo, em outra vibe, assim. Eu acho que o relógio biológico dele tinha mudado, sei lá, e ele não queria, ele não sentia mais fome, não queria comer na época, na hora que a gente comia, sabe, na hora do almoço, ele não tinha fome pra comer, e a gente ficava muito tenso, porque assim, era muito frustrante. Você ficava mó tempão preparando comida, a gente, eu e a Anny, a gente é muito leso com, na cozinha, então a gente faz um omelete, demora 3 horas pra fazer um omelete, e aí tu passa metade do teu dia fazendo um negócio, e depois você vai dar, a criança não quer, e como é que fica a sua vontade de enfiar aquele troço na cara do teu filho? E aí, cara, a gente já entrava meio que meio mal, assim, tipo, sabe, quando você entra no jogo já meio que achando que você vai perder, a gente entrava nessa, assim. Aí a gente começou a olhar pro outro lado e falou assim, cara, a gente não pode ser assim, cara, a gente não pode ter essa relação com ele durante a alimentação, a gente tem que mudar, o que, é que a gente pode fazer? Aí a gente começou a mandar o let it go na parada também, falou assim, cara, quer saber, ele não tá com fome agora, então vamos respeitar o corpo dele, vamos acreditar que ele realmente sabe quando ele vai ter fome, e vamos mudar a comida quando ele tiver fome. Então ele era meio-dia, ele não tinha fome, a gente, beleza, não quer comer, seu prato tá aqui, vamos guardar na geladeira, vamos deixar ele aqui, e quando você tiver fome, a gente aquece e você come. E aí passou, tipo, a acontecer isso, sabe, 1 hora depois, 2 horas depois, ele ia lá, queria comer, aí, tipo, claro, a gente não vai ficar dando bolo, né, nem biscoito, nem nada pra ele comer, tipo, suco, então a gente, tipo, não, beleza, você não vai comer agora, também não vai comer nada, e até você sentir fome de comer a sua comida. E aí, cara, começou a funcionar, sabe, ele só meio que deslocou um pouco a refeição pra frente, e ele passou a comer de novo. E hoje em dia, tipo, e assim, uma coisa que as pessoas não sabem, mas o Dante, ele sempre foi a criança que comeu muito pouco, assim, ele se satisfazia com pouca coisa. E não é uma criança apática, é uma criança que corre, vocês conhecem, é uma criança que corre da cambalhota, vai, não para. Mas ele sempre...
E nem é uma criança magra, e assim, magra, que eu quero dizer, tipo,
você olha, esquelética,
ele não é desnutrido nem nada.
Não, ele sempre foi troncudinho, assim, forte, mas magro, fitness. Ele era criança fitness. E sempre com energia pra fazer as paradas. Então, tipo, beleza, se você, né, sei lá, o metabolismo dele devia ser muito eficiente, pra ele poder comer pouco e fazer tudo que ele fazia. Mas, assim, agora, tipo, 3 anos, o bicho virou uma draga, brother. A gente fica assim, caraca, o que fizeram com o nosso filho? Nosso filho, a gente agora tem um filho que come, porque o Gael come até pedra, se deixar. Mas o Dante sempre foi muito seletivo, e agora, tipo, ele vai e come, aí pede pra repetir o prato, e depois vai comer uma banana de sobremesa, e a gente fica, cara, olha só meu filho, eu te amo, vem cá. E fica nessa, sabe? Então, tipo, é muito legal saber que vai passar, sabe? Tipo, que são fases mesmo. E legal saber que a gente conseguiu resistir de não coagir, de não usar, sei lá, recompensa, de não fazer ameaça, sabe? Todas essas paradas que a gente costuma fazer logo de cara, assim, como recurso desesperado pra fazer seu filho, né, comer.
Eu tive uma experiência que eu quase surtei, que foi o quê? Como eu falei, o Noah come pra caramba, come de tudo, entendeu? O Noah é tipo assim, você coloca o prato dele, ele come o prato dele, você coloca o seu prato, ele quer comer do seu prato, aí
caraca,
a mãe coloca
o
prato
verdade.
Dele, ele quer comer do prato dela,
é muito bizarro.
Aí a Eva tá comendo num pratinho dela, ele quer comer do prato dela também, ele quer comer,
assim, a gente tá aí, vai dar
melhor comida. É você não colocar um prato pro também. Noah, não coloca um prato pro Noah, todo mundo coloca o seu prato e ele vai comer um pouco do prato de todo mundo. Entendeu? É tipo isso. Só que o que acontece? Há uns meses atrás, ele ficou doente. Malandro, ele não comia. Cara, eu ficava tipo... Nossa, cara. Eu passava mal de ver que ele não queria comer. Eu ficava tão nervoso, cara, de não querer comer. Porque ele comia muito, entendeu? E ele não queria comer nada, nada. Nem o que ele gostava muito, assim, tipo... Se você pegar um cacho de banana e colocar na frente do Noah, se você virar as costas e olhar pra ele de novo, você não vai ver o cacho de banana, entendeu? Vai sumir. E, cara, ele tava recusando a banana. E eu falei, cara, não pode. Ele não pode estar recusando a banana. O que tá acontecendo? Aí, porra, eu fiquei, tipo, maluco durante alguns dias, mas me segurei o máximo que eu consegui, né, até ele melhorar. E logo que ele melhorou, cara, ele voltou ao ritmo dele de comer pra caramba. Mas, cara, durante esses dias dele ficar doente, nossa senhora, a Maíra chegou a chorar, assim, tipo, meu filho tá comendo, ele não é assim, o que que tá acontecendo? E, tipo, eu só não chorei porque, sei lá, acho que eu me aguentei. Okay.
Só pode um entrar em pânico de cada vez.
É, exatamente. Aí, como ela chorou primeiro, eu me segurei.
Pô, cara, não, mas eu tô ligado nisso aí, cara, é muito desesperador, porque quando a criança, né, tipo, para de comer porque fica doente, aí você fica naquele tipo, pô, meu Deus, e aí você fica, caraca, bicho, como é que ele vai melhorar se ele não come? E aí vem todos aqueles fantasmas, sabe, tipo, quando você é criança, você, né, você ouve todo mundo falando que se você não comer, você vai ficar doente, você vai morrer, você vai fazer um monte de coisa, e aí a gente fica com esse negócio na cabeça, de que, tipo, pô, se ele tá doente, ele precisa comer, se ele não comer, ele não vai melhorar, e eu uma vez conversando com uma pediatra, ela me falou um negócio que mudou minha vida, cara, e eu espero compartilhar isso com vocês aí, que isso faça sentido pra vocês também. Mas ela falou assim, cara, é normal que a criança, quer dizer, é óbvio que é normal que a criança não sinta apetite quando ela tá resfriada, quando ela tá doente e tal. E isso é justificado porque, tipo, é como se todas as forças do corpo daquela criancinha estão focadas em combater aquela desgraça daquele vírus, daquela bactéria, que, se ela quer qualquer coisa que seja. Então, se ela começa a comer um monte também, que nem um animal, que nem o Noah come, que, tipo, parece que tá num rodízio e come tudo de todo mundo. O corpo dele vai ter que usar parte dessa energia pra poder digerir aquela comida toda. Então é meio que, tipo, ele tá num, como se fosse num, sei lá, um estado de emergência, sabe? Eu não vou comer o mínimo possível, vou dar uma mamada de peito aqui e tal, não sei o quê, porque eu preciso focar em matar esses bichos que estão dentro de mim aqui. E aí, tipo, aquilo me deu uma, sabe, acalmou o coração, fez um carinho no coração, assim, pô, tudo bem. Bom, então, a gente tá aqui encaminhando já pro final do nosso episódio, nosso terceiro episódio do Tricô de Paz. Segundo, cara, terceiro.
Primeiro foi piloto.
Pois é, tipo, cara, get over it, sabe? A gente tá, né, no terceiro episódio. Então, eu queria já começar a encaminhar, assim, essa coisa, né? Começa a tocar aquela música de expulsar as pessoas da balada. Então, pra encerrar, a gente queria soltar uma pergunta pra vocês. O que que vocês comem escondido dos filhos de vocês?
Eu, particularmente, comer mesmo, eu não como muita coisa, mas eu não tenho muito apetite pra doce, salgado, assim, em geral. Mas eu gosto de beber muito. Eu bebo muito refrigerante, bebo muito suco.
Montila.
Vamos lá. Bebo muita coisa. E não posso dar pra Eva. E a Eva pede. Tá começando a pedir muitas dessas coisas. Aí eu tô começando a tomar escondidas. Beber coisas escondidas. E é meio chato. É meio chato porque ela guarda onde eu... Ela repara onde eu guardo. Se eu tô no sofá, eu boto do lado do sofá. Ela fica olhando assim, ó. De rabo de olho pro sofá. Então eu tô sentindo que eu tô tendo uma dificuldade, inclusive, de beber escondido dela. Porque não vou virar um copo de coca, né? Vou beber de pouquinho em pouquinho. Então eu acho que eu não sei o que eu vou fazer agora.
No meu caso, desde a época da Olga, né? Que é a mais velha, morou comigo muito tempo. Besteira é pra se comer longe de criança. Qualquer besteira. E aí você coloca besteira como qualquer coisa que a criança não possa comer. Pode até ser alguma coisa que na real não é uma besteira de fato, mas só da criança não poder comer aquilo é melhor que ela não veja, entendeu? A não ser que esteja dentro do seu prato de comida e tal, aí é diferente, mas se for, tipo, principalmente se for alguma coisa industrializada e tudo mais, a gente tenta colocar longe. Mas, por exemplo, coisas de bebê, Vitor, né, pra beber, no caso, não de bebê, a gente sempre explicou que, não, olha só, esse aqui é pra adulto, não é pra criança, entendeu? Porque na real, eu não posso dizer simplesmente assim, ó, chocolate é pra adulto, não é pra criança. Porque não é. Eu estaria mentindo pra criança. Sou eu que prefiro não dar chocolate pro meu filho. Mas aí você vai me dizer, ah, Thiago, uma Coca-Cola também, você que escolheu não dar pra criança. Cara, desculpa, Coca-Cola não é pra criança, entendeu? Não sei nem se é pra adulto, mas...
provavelmente não, né? Teoricamente.
Entendeu? Uma Coca-Cola, estamos aí.
Mas quiser patrocinar.
Vocês têm o suco Del Valle, vocês têm o Capo lá, também. Fica à vontade que a gente
tudo
tá aqui.
Lixo, tudo água e açúcar.
Coca, você não tem nada de bom pra criança, mas, poxa, eu bebo, então.
Não, eles têm água.
Tem água, é verdade. Então, posso fazer propaganda dessa água também, não tem problema.
Mas assim, eu acho que tem muito disso também, de falar que, né, ah, isso aqui é de adulto e tal, mas pra algumas coisas isso realmente não pega. E a criança, quando vai crescendo, ela vai começar a te questionar também, né, cara? E o que a gente faz mais aqui mesmo, assim, a gente tenta evitar ao máximo, tipo, comer coisas porcaria na frente deles, a gente não faz, porque, né, não tem como justificar. Tipo, eu vou comer um bolo, você não vai comer, eu vou comer um brownie, você não vai comer, porque é o que você falou, tipo, não dá pra dizer que isso é de adulto. É, eu tô no processo também de me livrar das drogas pesadas dos refrigerantes, e principalmente porque o Gael, ele não entende que, né, que aquilo é uma parada ruim, que ele tem interesse de beber aquele troço. O Dante não, o Dante, por exemplo, ele nunca teve interesse de tomar, ele vivia tomando Guaraná, vivia tomando refrigerante, e, tipo, sempre ficou de boa, tipo, ah, o problema é seu, se eu tô bebendo isso aí, eu não quero, prefiro beber meu suco de laranja.
Imagina ele falando, o problema é seu.
É. Mas o Gael não, o Gael fica interessado, fica pedindo e tipo, pô, não, também tem que cortar isso na minha vida, porque é um negócio que, né, não é só questão do modelo, mas acho que é questão também de saúde, né? E, mas assim, o que rola muito é tipo dia de maldade, sacou? É, tipo, hoje é dia de maldade, depois que meus filhos dormirem eu vou pedir uma pizza. Hoje é dia de maldade, quando meus filhos dormirem eu vou comer um brownie. E a gente, é meio que a gente faz aqui, sabe? Quando eles dormem a gente se dá o luxo de, pô, vamos comer uma porcaria, porque pelo amor de Deus, cara, a gente passou o dia inteiro com essas crianças, a gente tem que ter alguma coisa na vida pra, né, pra ser a alegria da nossa vida. E a nossa alegria é comer porcaria.
Então... Não, e, cara, é aquela coisa. Eu não quero que meu filho nunca coma porcaria na vida dele. Eu quero que ele não coma agora.
Sim,
porque
sim.
Eu acho que agora vai fazer mal pra ele, entendeu? Na vida, quando ele ficar maior, cara, se ele quiser comer um chocolate, se ele quiser comer um biscoito, se ele quiser... Lógico que eu vou evitar que ele coma muito disso, entendeu? Eu vou deixar que meu filho tome 3 litros de Coca-Cola. Eu vou deixar que ele coma 5 pacotes de Fandangos, entendeu? Pô, se ele quiser comer um chocolate, cara, não vejo problema nenhum.
Não.
Uma criança mais velha, porra.
Claro. Assim, eu lembrei agora um negócio que a gente começou a fazer, deve ter, tipo, nem um mês, cara, que a gente começou a fazer com o Dante, e tem funcionado muito bem, até, e principalmente porque a gente também tá tentando seguir isso, que é o dia de comer doce, ou o dia de comer porcaria, sabe? É, a gente estabeleceu com ele que o nosso combinado era, ó, dia de comer doce é sábado. Então, no sábado, ele vai poder comer bolo, vai poder comer chocolate, vai poder comer um monte de coisa. E a gente também, sabe? Tipo, não, a gente, se a gente for na padaria numa terça de noite, eu não vou poder pegar um picolé pra tomar, não vou poder pegar um bolinho pra comer, não vou poder fazer nada disso, porque sábado é o dia de doce. E tem funcionado muito bem pra gente, porque a gente, é aquilo que você falou, a gente não quer que ele não coma, que seja aquela coisa proibida, mas a gente quer que, né, que seja um negócio com moderação, e tem funcionado muito bem, cara. E é muito louco, porque ele pega, às vezes, uma parada, tipo, pegou uma balinha no táxi, e aí ele pega aquela balinha e fala assim, não, mamãe, mas eu não vou comer. Aí eu falo assim, não, filho, mas olha só, hoje não é sábado. Não, papai, eu vou guardar. E aí, cara, ele guarda aquele negócio, ele não come a bala. E ele fica todo dia me perguntando, hoje é sábado? Não, hoje não é sábado. Então tudo bem. E aí quando chega no sábado, ele vai, a primeira coisa que ele faz, quando ele acorda no sábado, é ir atrás da porcaria da bala pra comer a bala.
Que bonitinho, gente.
Né? Bom, então é isso, né?
Fechou.
Bom, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. A gente pretende fazer, tipo, uma, sei lá, uma minissérie de alimentação. A gente tem outros assuntos que ficaram de fora nesse episódio e a gente quer muito voltar neles. É, não deixe de comentar, cara, por favor, não você pai, você mãe, você pessoa, ser humano que tá ouvindo isso aqui, não deixe de comentar, diz aí o que, que você achou, se você curtiu, o que, que pode melhorar, o que, que é muito legal, não deixa também de compartilhar, então, né, pega aquele linkzinho ali bacana, joga no teu Facebook, fala, ó, ouve aí o Tricô de Paz que os caras são maneiros. É, não esqueça também de, se você for instalar o aplicativo, assina o nosso podcast no seu aplicativo de podcast e fica aí o meu abraço, meu beijo, meu amor por vocês.
Ficou dando travada. É isso aí, gente. Até a próxima. Espero que tenham gostado. Tenha uma semana supimpa. E uma paternidade supimpa. E uma maternidade supimpa. E uma vida supimpa.
Uma alimentação supimpa.
E uma alimentação supimpa. Porra, o principal do programa eu não esqueci, né? Muito burro. Gente, seja um supimpa.
Eu espero que vocês tenham curtido, gente. E, por favor, nos ajudem com o que vocês puderem, que é compartilhando, curtindo, fazendo o possível pra nos dizer o que tá bom, o que tá ruim. Uma das coisas que vocês disseram foram meus palavrões. É, obrigado, realmente, verdade. É, mas depois a gente vai discutir um pouquinho sobre isso no nosso podcast, a gente até já falou. Mas obrigado mais uma vez. E daqui a pouco, se você não quiser ouvir, vão ter os meus 10 segundos pra você ficar feliz ou triste.
Pode ir lá, pode ir lá.
Puta que pariu, caralho. Merda! Toma no cu!
Respira, cara, respira.
Tá, tá satisfeito agora? Tá gravado. As pessoas vão ouvir, quem quiser ouvir.
Pra caralho.
Essa edição foi feita pelo Vinícius Schiavini. Meu Twitter é @esquias.